Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vai a plenário o projeto que permite desaposentação.
Senador Regufe cobra análise de veto ao projeto sobre quimioterapia domiciliar.
Parlamentares defendem distribuição de vacinas para países mais pobres.
Boa noite.
Boa noite.
Enquanto no Brasil quase 67% das pessoas já receberam duas doses do imunizante contra o coronavírus, o índice de vacinados ainda não alcança 10% nos países africanos.
Diante desse e de outros exemplos, a distribuição de vacinas contra a Covid-19 a países mais pobres tem sido defendida por senadores. A intenção é deter avanço da doença no mundo. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Mais de 66% dos brasileiros já receberam duas doses da vacina contra a Covid-19, totalizando mais de 141.831.900 pessoas vacinadas no país. Ao falar sobre a importância de manter os cuidados com a higiene pessoal e o uso de máscaras, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que a pandemia só vai acabar quando houver a universalização dos imunizantes.
Nesse momento, nós estamos assistindo à disseminação de uma nova cepa, exatamente pelo fato de que o acesso à vacina não foi democratizado e não foi universalizado, porque essa pandemia não será controlada enquanto todos não tiverem acesso à vacina.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a produção de vacinas em países mais vulneráveis.
E se nós queremos fazer que a pandemia diminua no mundo todo, é preciso produzir vacina não só no Brasil, mas também aos outros países considerados, inclusive, os mais frágeis.
A Organização Mundial de Saúde alerta que a distribuição desigual de vacinas permite que a doença continue circulando por meio de novas variantes.
Seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que regulamenta as associações de representação de municípios. Isso acontece quando municípios firmam parcerias para gestão e execução de políticas públicas em conjunto.
A ideia é fortalecer esses entes da federação nas áreas educacional, cultural e social. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O autor do projeto, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, alega que a falta de previsão legal dificulta o funcionamento das associações de representação de municípios, que já existem na prática. O relator, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, acrescentou ao texto que, além de se constituírem como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, as associações de representação de municípios poderão ser estabelecidas como autarquias de base associativa. Davi Alcolumbre destacou o mérito do projeto.
Destacar o mérito do projeto, que reconhece, legaliza as associações de municípios, dando-lhe segurança jurídica e legitimando o seu papel na representação desses entes perante os poderes executivo, legislativo, mas principalmente perante ao poder judiciário.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que uniformizou o horário de início e término da votação nas eleições de 2022. Segundo Petecão, os eleitores de todo o Brasil poderão votar das 8 da manhã às 5 da tarde, tendo como referência o horário de Brasília.
Mas levando-se em conta o fuso horário no Acre, a votação ocorrerá das 6 da manhã às 3 da tarde. O senador informou que é justamente a partir das 3 da tarde que os eleitores do estado preferem ir às urnas.
Isso vai causar um dano nas eleições de 2022, nas eleições estaduais, sem precedente no nosso estado. Nós já reunimos a bancada, vamos encaminhar um documento ao TSE expressando a nossa preocupação e o nosso sentimento. Não foi levado em conta os questionamentos que nós fizemos. Nós estamos buscando uma saída judicial de formas que o povo do Acre não pode pagar esse preço pela essa decisão totalmente equivocada do TSE.
2022 poderá se tornar o ano do combate à evasão escolar e da busca ativa de estudantes.
É o que determina um projeto apresentado pela subcomissão que acompanha a educação na pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha. A subcomissão criada para acompanhar a educação na pandemia apresentou um projeto de lei que declara 2022 como o ano da busca ativa, toda criança na escola. O objetivo é criar uma força-tarefa entre o governo e a sociedade civil para garantir a matrícula de todos que estejam em idade escolar. A ideia surgiu durante debates com especialistas nas audiências promovidas pela comissão. Eles apontaram que a pobreza agravada pela pandemia levou parte dos estudantes ao trabalho informal. Um levantamento da organização Todos pela Educação mostrou que a evasão escolar aumentou 171% na pandemia, na faixa entre 6 e 14 anos. O número de matrículas no ensino fundamental ou médio também atingiu o menor valor desde 2012. Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, é preciso frear o avanço da evasão.
O ano 2022 é buscarmos os alunos num esforço articulado com o governo federal, estaduais, municipais, pais, sociedade, todos nós chamarmos as crianças e adolescentes para a escola.
Para ampliar a discussão sobre o tema, o plenário do Senado aprovou um requerimento para que seja realizada em fevereiro uma sessão temática sobre o tema. Será convidada a ativista paquistanesa e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai.
O senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, cobrou a votação de veto presidencial ao projeto que trata da quimioterapia domiciliar.
A análise do veto deve ser feita na volta dos trabalhos legislativos em fevereiro. Repórter Pedro Pince.
O senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, criticou o adiamento para fevereiro de 2022 da apreciação do veto do presidente da República ao projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem os gastos de clientes com medicamentos de uso domiciliar e oral contra o câncer. O veto estava na pauta da última sessão do Congresso, mas teve sua apreciação adiada após acordo entre os líderes partidários. Regufe declarou que o seu projeto vai beneficiar milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil.
Essa é a vida real das pessoas. Quando a gente era menor, a gente era criança, não existia quimioterapia oral. Toda a quimioterapia era endovenosa. A pessoa, quando tinha um câncer, tinha que se internar no hospital para tomar a quimioterapia na veia. E os planos de saúde pagavam todos os tratamentos de câncer. Com o surgimento da quimioterapia oral, os planos passaram a não pagar essa parte. Então já tiveram um lucro. Eu não estou dando prejuízo para os planos com isso, não.
O deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que presidia a sessão, declarou que a partir da volta dos trabalhos legislativos em fevereiro, será retomada a votação isolada de cada veto, sem a necessidade de votação em bloco, conforme o compromisso assumido pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco.
Seguiu para o plenário o projeto que permite desaposentação de segurados do INSS.
A proposta poderia seguir diretamente para a Câmara, mas houve recurso para que passasse antes pelo plenário. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto permite a segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, aposentados por idade, tempo de contribuição ou regime especial, renunciar à aposentadoria a qualquer tempo. Quem aderir à chamada desaposentação não perderá o tempo já contado na concessão da aposentadoria, nem será obrigado a devolver o benefício recebido à Previdência Social. O autor, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a desaposentação não pode ser adotada por não haver previsão legal, lacuna que o projeto suprirá. O senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, relator da proposta, explicou que o projeto não aumenta necessariamente o valor do benefício anterior, que é uma das preocupações do governo.
O trabalhador desaposentado deixa de receber o benefício e passa exclusivamente a contribuir para a Previdência, representando antes um pequeno alívio, inclusive para as contas da Previdência. E se é verdade que o trabalho durante o período de desaposentadoria pode representar um aumento no valor final do benefício, também é real que isso nem sempre vai acontecer e o valor do salário de contribuição do trabalhador ainda serem muitas vezes baixos.
A senadora Eliane Nogueira, do PP do Piauí, fez um recurso apoiado por outros senadores para que a questão fosse discutida no plenário antes de ir à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.